Sejam bem-vindos a mais episódio do Dia Linux News. No episódio dessa semana, a gente tem novidades sobre a próxima LTS do Ubuntu, novidades sobre o Linux Mint e muito mais. Mas antes, eu tenho que te contar uma novidade sensacional do apoiador do vídeo de hoje. O OnlyOffice é uma das suítes de escritório de código aberto mais populares do mercado. Recentemente, ele chegou na versão 8.0 e trouxe algumas novidades muito legais. Vou começar pela que mais me encantou. Agora, você pode criar documentos em PDF preenchíveis. Para isso, é só você criar um documento no modelo DocXF e assim você pode montar o visual do seu documento da maneira que você quiser, com as caixinhas onde você quiser e criar formulários, listas ou qualquer outra coisa que você precisar. E para quem precisa escrever em idiomas da direita para a esquerda, agora a versão 8.0 conta com suporte para texto bidirecional. Assim você pode utilizar esse tipo de idioma nos seus documentos e planilhas. Ainda é um suporte inicial e deve chegar no estágio final nas próximas versões da aplicação. Mas você já pode testar o beta indo na aba Ficheiro, Definições Avançadas, Área de Trabalho e RTL Interface. Você pode testar essas e outras novidades do OnlyOffice baixando ele no primeiro link que está aqui na descrição. Se você já utilizou o terminal do Linux, você com certeza já ouviu falar no comando sudo. Ele é utilizado para você rodar comandos com privilégio e ele é uma ferramenta extremamente popular no Linux. Pois bem, parece que no futuro você também vai poder utilizar o sudo no Windows. O comando foi encontrado no beta do Windows 11 Server e aparentemente foi liberado por acidente pela Microsoft. Apesar disso, a gente não sabe quando o comando vai ser liberado nas versões estáveis do Windows, se ele de fato vai ver a luz do dia e se isso vai estar disponível só no Windows Server ou não. De qualquer maneira, é curioso ver o Windows trazendo uma ferramenta tão popular do mundo Linux. Ainda falando no Windows, uma novidade que chegou lá no Windows 8 era um novo instalador do sistema. Pois bem, quase 12 anos se passaram e ele segue exatamente o mesmo instalador, mesmo se você instalar o Windows 10 ou o Windows 11. Até agora, quem é membro do Windows Insider Canary já consegue instalar o sistema utilizando um novo instalador. Mas não crie muitas expectativas, já que as mudanças não são tão grandes assim. Agora o fundo é branco ao invés de roxo, e a opção de reparar o seu computador foi para o meio da tela, logo abaixo do botão de instalar o Windows 11. A janela do instalador continua com o mesmo visual do Windows Vista Home Basic, e é isso aí. Depois de pouco mais de um mês de pausa, o Diocast finalmente está de volta. Na quinta-feira passada, eu, o Dio e o Ed, a gente se reuniu para um papo super bacana sobre segurança no Linux. O episódio já está disponível para assistir aqui no Dio Linux Labs, e para quem preferir em áudio, é só pesquisar por Diocast em qualquer plataforma de podcast. E se você curte o Dio Linux News, mas quer consumir esse conteúdo enquanto você faz alguma outra coisa, como lavar uma louça ou voltar do trabalho, eu sugiro que você siga o Diocast na sua plataforma de podcast favorita, porque a partir desse episódio aqui, ele vai estar disponível em áudio por lá também. Você é desenvolvedor e ainda utiliza o Ubuntu 18.04 para trabalhar? Se você depende do VS Code, eu tenho notícias um tanto quanto preocupantes para você. Isso porque a Microsoft atualizou seu editor de códigos para utilizar a biblioteca glibc a partir da versão 2.28. O problema é, o Ubuntu 18.04 utiliza o glibc na versão 2.27, o que quer dizer que o VS Code parou de funcionar nessa versão. Apesar do Ubuntu 18.04 ter perdido suporte para usuários não pagantes, para quem utiliza o ESM, ele tem suporte até 2028. Mas, pelo menos por enquanto, nada muda. Isso porque depois de um feedback nada positivo da comunidade, a Microsoft anunciou que o VS Code vai rodar em sistemas com glibc menor que a versão 2.28 por pelo menos 12 meses. Ou seja, você tem um ano para atualizar a sua distribuição para uma versão mais recente. O bom é que esse ano a gente tem LTS nova. E falando em LTS nova do Ubuntu, temos novidades. Se tudo der certo, o Ubuntu 24.04 deve trazer o kernel na versão 6.8. Era esperado que essa LTS chegasse com o kernel 6.6, já que ele é um kernel LTS também. mas os desenvolvedores da Canonical estão tentando trazer o kernel 6.8, que só deve ser lançado em março. Trazer um kernel recente é sempre muito bom, principalmente para os usuários que utilizam hardwares mais recentes. Mas vamos ver como isso vai se sair. Quem também tem algumas novidades é o Linux Mint. Foi anunciado que em dezembro eles receberam doações de 751 pessoas, totalizando $24 mil. Dezembro sempre é um mês muito forte em doações no Linux Mint e parece que esse ano não foi diferente. Janeiro parece que foi pelo mesmo caminho, com 633 doações. Mas também temos novidades no sistema. As últimas novidades na aplicação de atualização do sistema foram portadas para o Linux Mint 20.3. Isso quer dizer que migrar do 20.3 para o 21 agora é bem mais fácil. E o Linux Mint 21.3 agora tem uma ISO Edge, que traz o kernel na versão 6.5, ideal para quem tem hardwares mais novos. E o Linux Mint 22 ainda está longe de ser lançado, mas a gente já tem alguns spoilers. Seguindo a tradição de sempre ter um nome feminino e seguindo a ordem do alfabeto, o Linux Mint 22 vai se chamar Vilma. Apesar do som de V, é escrito com W. E além disso, a versão com Cinnamon vai receber uma ferramenta chamada Organizador de Ações do Nemo, onde você vai poder agrupar suas ações em submenus, ideal para quem já está acumulando várias ações diferentes. A gente ainda não tem nenhuma data estimada para o lançamento do Linux Mint 22, mas seguindo o padrão dos anos anteriores, é bem provável que ele chegue entre junho e julho. Bora pro job? Para quem curte customizar o sistema, o tema de ícones Papyrus é um dos mais populares do mundo Linux. Recentemente, ele recebeu uma atualização, e agora tem mais de 50 ícones novos. Entre eles, o utilitário para dispositivos da Logitech Solar, o monitor de atividades Mission Center, que a gente inclusive tem vídeo aqui no canal, e a versão beta do Thunderbird, são alguns dos aplicativos que receberam esses novos ícones. Além disso, eles atualizaram os nomes e symlinks de alguns arquivos, além de remover alguns para aplicativos que não são mais atualizados. Se você quer instalar o Papyrus aí no seu computador, a gente tem um vídeo aqui no Dia Linux Labs ensinando como faz isso de maneira super simples. O link tá aqui na descrição. Atenção, fãs do OBS! Logo logo a gente tem um lançamento chegando. O OBS Studio 30.1 chegou no estágio beta, e para quem utiliza um sistema com Pipewire, a gente tem uma grande novidade. Agora o OBS utiliza ele para capturar os seus dispositivos de vídeo. Além disso, essa versão tem melhorias no suporte para V1, no HDR e algumas outras novidades para os usuários de Windows. O OBS Studio 30.1 ainda não tem data de lançamento, mas é bom ficar de olho que pode ser logo logo. Você curte a franquia Final Fantasy e tá empolgado pro lançamento do 7 Rebirth, que deve chegar logo logo? Que tal aproveitar e ir relembrando o 7 original? Nesse jogo, você controla o Cloud, um ex-integrante da Soldier que agora faz parte de um grupo rebelde chamado Avalanche que busca proteger o planeta de uma mega corporação. Esse jogo tá com 60% de desconto, saindo por R$8. Ele roda no Linux através do Proton, a camada de compatibilidade da Valve, e tá com ranking platina lá no ProtonDB. E se você quiser receber ainda mais notícias do que aconteceu no mundo da tecnologia e do Open Source, é só se inscrever lá na nossa newsletter, em diolinux.com.br/newsletter. Quer conferir o último episódio do Diocast? Então é só clicar nesse vídeo que tá aqui do lado. Eu te vejo lá!